Estamos de volta, programa Contextura Sonora, agora o segundo bloco. E no segundo bloco, como vocês sabem, é o bate-papo, conversa com o músico, o artista que a gente convida para bater um papo. E hoje nós estamos recebendo no programa o Raul Valente. Tudo bem, Raul? Como é que você está?
Oh, tudo bem, Ângelo. Então, tudo. Muito obrigado pelo convite.
Não, é um prazer aí você ter aceitado participar do programa aí. E não é só por mim que faz isso, né? Para a audiência, para o pessoal que gosta de ouvir o nosso programa, que também é meio fora do padrão, assim, né? Aqui nesse bloco, a gente está fazendo o seguinte: eu vou jogar um tema aqui, e aí a gente vai discutir, vai conversar e vai falar sobre ele, entende? A questão do que você pensa a respeito dessas coisas. E eu estava pensando uma coisa aqui, que é a gente pensar apenas na questão do som. A gente é rodeado de som, mas a gente não é rodeado de música. Como é que você vê isso? Quer dizer, pensar no som. Quer dizer, você é um músico e você produz sons, independente se é música ou não. Mas no caso, é só saber isso. Você consegue dissociar isso? Para você, o que é esse som e esse som, né, usado? É um som que não é usado.
Eu compararia assim a você falar algo pronto, né? Você estudar a gramática, a língua para falar frases bonitas, e outra você fazer uma dissertação apenas pelo sentimento e pela intuição, né? Você sentiu o momento e você sentiu que transmite aquilo sem tentar padronizar a coisa. Só que eu acho que todo padrão serve de base para a criação. Essa é a minha opinião.
Tá. E o contrário para você não existe.
O que acontece é que se eu crio algo super legal, a partir do momento que aquilo fica materializado, também pode ser usado como um padrão, né?
E tá. Então, você, assim, eu tô entendendo. Você pensa assim, para mim usar o som, e se ele não, se eu não usando o som, pois é. Então tá. Beleza, vou continuar aqui, a gente volta já com essas questões. A gente gosta aqui de conversar coisa que às vezes não parece que não significa muita coisa, mas no fundo é a nossa realidade, né? Nessa coisa de usar, basicamente o músico de usar o som, né? Então, quer dizer, eu comecei a dizer assim, a gente pensa, como que você produz som?
Uhum. Normalmente uma primeira sílaba ou palavra. Claro que dependendo, por exemplo, como foi feito agora nesse teu programa, que foi uma coisa assim, para não usar padrões, né? Para fazer uma coisa livre. É tipo assim, como se fosse uma redação, mas eu só te dou a primeira palavra, ou a segunda. E a partir disso, fale para mim, continue o assunto, entendeu? Então é uma coisa que daí passa a ser apenas criatividade.
Certo.
Claro que um momento ou outro, alguma coisa que eu já estudei, algum movimento que eu já fiz, ele apareceu naturalmente, porque faz parte da minha linguagem absorvida, né?
Sim.
Mas eu tentei não lembrar divisões usadas demais, escalas ou movimentos harmônicos, ou, sabe? Então, tudo assim, o que a intuição. Estava, digamos assim, cantarolando no chuveiro sem estar no chuveiro.
Certo. Então, isso é uma coisa que a criança, quando a gente é criança, a gente vê muita, não só criança, mas você vê até certos animais fazerem, que eles produzem, eles pegam alguma coisa que produz som, e eles ficam brincando com aquele som, né?
Isso, sem preocupação com padrão, com estética, apenas pela sensação, né?
Tá, esse padrão que você diz, deixa eu entender assim, a gente pode entender, as pessoas podem entender esse padrão como música?
Isso, padrão pré-estabelecido, clichês, frases prontas.
Sim, se diz
cadências harmônicas
sistema,
prontas.
Sistema de notas musicais estabelecido.
Isso.
Você tem um objeto construído para produzir esses sons estabelecidos. Assim,
exato, como se fosse uma linguagem, eu estudar uma frase pronta, por exemplo.
No programa.
Meu nome é Raul, eu tenho que saber esse padrão para falar em inglês, por exemplo. My name is Raul, entendeu?
Ah, sim.
Mais ou menos isso. Eu estudei aquilo para comunicar uma ideia, mas a partir do momento que o cara, eu acredito que pense em inglês, ele é intuitivo, ele não está mais preocupado em usar padrão, ele vai pelo que ele sente, a criação do pensamento espontâneo, né?
Certo.
Diria que esse lado da música é assim, então quando eu falo, porque eu dou bastante aula, tenho bastante aluno, e um dos pontos que eles se interessam bastante, né, além de todo o resto, assim, pelo menos até onde eu sei, que eu consigo ensinar, né, é a parte de improvisação intuitiva. Então muitos ficam assim, então ocorre de alunos que acham que improvisar é só quando eu souber tal coisa, ou quando eu tiver um número grande de frases já decoradas. E eu sempre friso assim para eles, eu digo, não, você tem que fazer de conta que você já é. Ah, mas eu não sei escalas. Não, mas você vai estudar, mas então com o que você já sabe, brinque. Exatamente como você citou criança. Depois você vai organizar, porque eu acredito assim, tanto a parte criativa ou a parte já programada, no início é tudo como aprender a falar, andar, escrever, desenhar, entendeu? É tudo um borrão, um esboço, sem forma. Com o passar do tempo vai aprendendo como que funciona.
A gente aprende.
Só que não pode ser, não pode ser aquele cara que só faz frase pronta ou que só abre a boca para falar um texto escrito.
Então, vamos fazer assim, eu descobri o som, descobri um objeto que produz som. E agora, o que eu faço com esse som? Ele é uma coisa inútil.
Se você não tem assim uma certa capacidade de ordenar naturalmente, provavelmente vai, como é que eu vou te dizer, vai ficar meio desconexo, meio sem forma.
Sim.
E acaba largando logo porque aquilo não produziu a sensação que esperava.
Quer dizer, a sensação que esperava, eu posso estabelecer assim um padrão como se uma peça musical conta uma história.
Exatamente. Seria no caso, por exemplo, eu sentar no piano e querer, eu não toco piano, mas eu já estudei um pouquinho, assim, mas uma coisa muito superficial, né? Então, a mesma coisa eu sentar no piano e dizer, agora eu vou tocar meia hora de piano. Eu vou fazer alguns sons que vai até alguns vão parecer que eu estou fazendo algo musical, algo formatado, mas assim, por acidente, né? Ou outros assim, porque eu já fiz um ou outro. Mas o que acaba ocorrendo é que depois de um tempo aquilo vai se tornar maçante para mim ou fora de, completamente disforme, entendeu? Porque eu não tenho como desenvolver uma linguagem intuitiva ou pré-fabricada.
Certo, então você pensa assim, porque a gente vê essas músicas que a gente tem... Se bem que agora já estão se tornando certos padrões e tal, e num outro programa com o Chris Vine, um músico que faz tempo que está lidando com essa coisa de música espontânea, tudo, ele falou que já. E a gente vê mesmo que já estão criando-se formas e tal, porque a música espontânea, a música, o jazz improvisado, toda a música de improvisada, ela foge totalmente da questão forma, né? Ela não procura contar nenhuma história, ela procura realmente sair fora do padrão, enquanto que a questão do o que fazer com esse som vem da maneira como você se satisfaz utilizando o som, né? É isso que você está falando. Você sentar no piano
exatamente,
e tocar
porque eu começo...
qualquer coisa, não, se você está se sentindo bem tocando aquilo, eu creio que você fica o resto da vida tocando, não é?
Sim, porque se não me agradar ou não tiver um resultado, eu enjoo, não vejo sentido, né? Isso pode ser, acho que, em qualquer situação, né?
Beleza. Não, agora,
por exemplo, isso que você falou desse músico, me lembrou diretamente uma frase do Miles Davis, né? Que eu considero assim, o meu trompetista favorito, né?
Pra quem já ouviu a história do...
Oi?
Eu sempre quis tocar trompete.
Isso.
Depois
pois
te conto
então,
por que não
Davis, Miles Davis tem dois pontos assim que eu ouvi, né, sobre ele. Um que perguntaram o que ele achava do Dizzy Gillespie. Ele falou, eu acho muito bom, mas ele é muito rápido. Eu nunca vou conseguir ser tão rápido quanto ele, então eu tenho que fazer uma outra coisa. E outra, tem uma frase dele que eu acho assim maravilhosa. Não toque o que está lá, toque o que não está lá. Ele faça algo que ninguém está fazendo.
E
não faça de novo o que os outros já fizeram.
E como é que a gente aprende isso, Raul. A não Olha, tocar
eu,
o que
eu
está
vou
lá.
Te dizer isso,
quer dizer,
você então é uma coisa que eu vivo falando, que você tem uma eu diria, é praticamente impossível você desligar 100% do racional, entendeu? Ou você ficar 100% racional sem estar sentindo, porque a gente é uma mistura, né, de razão e emoção. Mas eu, por exemplo, mesmo uma música que eu saiba super bem, eu particularmente gosto muito do meu resultado musical quando eu sei com quem eu estou tocando, eu sei a música que eu estou tocando, seja nova, velha, etc., que a sonoridade está boa. E, principalmente, quando eu paro de pensar. Quando eu paro de pensar, eu faço algo musical espontâneo que eu não sei de onde sai.
Que é isso que não está lá.
Isso que não está lá.
Agora,
não
vamos...
era pra estar, porque eu não sei de onde veio.
Tá, vamos deixar claro para os ouvintes aí o que, que significa o lá.
O lá é produzir algo quente. É tipo aquela, o cara está o tempo todo no jogo de futebol. E ele é um bom jogador mediano, mas ele está meio de campo, e vai, e volta. De repente, no meio do nada, no meio do jogo, ele pega a bola, dribla um, dribla dois, dribla três, dribla quatro, dá um chapéuzinho num, e uma bicicleta e gol no ângulo. Coisa que ele nunca fez, ele sentiu aquela jogada naquele momento e foi. Mais ou menos isso, porque é aquela coisa espontânea. Às vezes a gente tem em coisas em esporte, que ocorre isso, que você pensa, você sente a jogada, você não programa a jogada. Só que antes você treinou a jogada, você treinou passes, você treinou o teu corpo, você treinou a técnica, para na hora de jogar você simplesmente jogar.
Sim, eu acho que para você tocar o que não está lá é mais com isso que você, a gente aprende com experiência. Pelo menos a minha experiência é essa, né? De que eu consigo tocar que não está lá. É anos e anos de tocar, de conhecer o objeto que eu tenho na mão para produzir som e como eu estou utilizando aquilo, né?
Não, eu acho que isso é um pouco, mas na minha visão seria assim, você não precisa saber para fazer. Quanto mais você souber, melhor você faz. Melhor o resultado, mais agradável para você e para os outros. Mas você pode... fazer o que não está lá, porque você não sabe fazer. Então, tudo que você fizer não vai estar lá.
É.
Né? Porque é claro que aí fica muito abstrato, fica disforme.
Ficou um pouco complicado.
Deixa de ser música e arrisca ser ruído, né? Barulho, não música ordenada. Então, existem. Tá. É um universo muito grande isso, né?
Pois é, o que eu digo assim, a experiência de você produzir som é como, sem querer contar uma história, sem querer estabelecer um começo, meio, um fim para que aquilo aconteça, essa experiência é uma experiência em que você, a gente procura, pelo menos eu vejo assim, é uma forma de você ir atrás do que, como você mesmo falou, não está lá, né? Quer dizer, eu vou quebrar os padrões que eu aprendi, eu vou quebrar a minha sintaxe, né? De minhas frases, minhas ideias, eu vou inverter isso, vou fazer tudo isso virar de ponta cabeça e aí a questão final, que a gente já está quase chegando no final do nosso programa, e aqui é assim mesmo, do nosso bate-papo, não do programa, ainda tem o terceiro bloco, mas o nosso bate-papo, tem uma coisa assim que é a gente fazer arte, seja ela qual for, com a preocupação de agradar as outras pessoas, bloqueia o artista?
Ah, eu acho que daí vira quase comércio ou uma coisa só de ego, né? Que são duas coisas que vem, o ego que vem isso, eu quero agradar os outros, por isso eu vou fazer legal. Não, mas é que é difícil, principalmente se alguém for profissional, claro que ele vai ter que massagear o ego do público, o próprio, e vai ter que pensar no dinheiro. Mas se é alguém despreocupado com esses fatores, normalmente a pessoa quer tocar, e eu vejo isso pela maioria, raramente, agora eu não consigo lembrar de ninguém que toque e não queira saber a opinião da outra pessoa que ouviu. Entendeu? Muito difícil. Geralmente, seja o público, seja nem que seja o gato. O cara quer que algo toque, além do coração dele, que toque o coração do outro, né? Então, mas só que anjo, nisso que você está falando, é um universo tão vasto.
Sim,
porque eu vejo
não,
assim,
eu
existem músicos que não usam da criatividade para produzir algo, eles usam uma coisa para interpretar algo, né? Que é um extremo. Assim como tem aqueles outros, então, é aqueles outros que, por exemplo, não entendem muito de música, ele é quase um aborígene, um índio, algo, alguém assim, sem uma cultura pré-estabelecida, a não ser, sei lá, verbal, alguém que tem uma coisa livre. Ele faz aquilo dele para ele se sentir bem, sem padrão, mas ele não sabe nada de ritmo, ele não sabe nada de harmonia, não sabe nada de melodia. Ele está lá com uma corda tensionada produzindo som, com um tambor ou um tronco, ou uma flauta de bambu que ele mesmo fez um furo, naturalmente, porque o avô, o pai, sei lá quem, ensinou para ele. Ele está fazendo o som dele naturalmente, né? É assim que foram surgindo as coisas na história da música. Eu gosto do meio termo. Assim, eu digo, eu acho que o cara não pode ser um cara que só lê, mas não fala, e nem um cara que só fala, mas é um analfabeto.
Sim.
Mas a mescla disso, que é o ponto que eu gosto, por exemplo, que eu vejo dos amigos músicos que eu admiro, é aquele que faz aquilo que não era para estar ali. Então ele vai fazer um improviso, vai fazer um momento de criação, uma composição, alguma coisa, e se diz, puxa vida, da onde saiu isso, essa genialidade, essa faísca divina? Se você perguntou, eu senti na hora, eu fui.
Beleza.
Esse espontâneo. Então, tem gente que não tem isso desenvolvido ou que não tem realmente a capacidade.
Certo.
Porque nunca fez. Ele só toca aquilo que é pronto. Só o que eu vou ler, só o que você mandar eu fazer.
Tá. Raul, obrigado. Acabou.
Imagina.
A gente sabe que a gente podia ficar aqui o resto da semana, o resto do ano. Mas
é meu assunto favorito.
Acabou legal aí. Então, obrigado aí pela tua participação. A gente vai pro terceiro bloco aí com a música pros nossos ouvintes, tá bom? A gente já volta. Obrigado.